Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Pá capítulo 20. Pensando na mulher do Jordão, lembrou-se de Didi que a sua anda andava desde alguns de algum dias com ardir rente do costumado, e que a aliava por instantes, como seu espírito fore solicitado por ideias opostas às debatidas na sua presença. Ao princípio atribuirá aquilo a algumas noites mal passadas com uma maiga doente e com o próprio doutor Jordão, cuja moléstia tinha evidentemente impressionado muito. Mas agora que razão veveria para aquelas súbitas melancolias? O gênio sempre igual e franco da mulher parecia toldado agora por uma sombra de dissimulação. 3 semanas antes pedira-lhe ela para voltarem para o rio. Começava a agonia do verão, achava prudente descer. Fora-lhe quem se opusera à partida. Querendo gozar ainda o sossego das noites serra-anás, em dormia tão bem. Agora, sucedia exatamente o contrário, cada vez que ele falava no rio, ela disfarçava, inventando pretextos para continuar em Perópolis. Dizia sentir ainda calor, e ter medo de aficiar as filhas na temperatura da sua casa de Botafogo. Não há animalzinho mais caprichoso, nem mais enigmático do que a mulher. Entrando em casa, o doutor Zacarias topou na sala com o Gastão Soares, que lhe ia dizer adeus. Partiria dentro de um mês para o seu posto em Roma, levando consigo uma brasileirinha. Pedira na véspera em casamento a Guimarães e fora aceito. 288 a Silveirinha romperam exclamações de surpresa. O Zacarias indagou risonho. Mas como foi isso? Você parecia refrata rio ao casamento. De fato, eu não pensava em casar-me. Ninguém está mais surpreendido do que eu. De um momento para o outro viu-se preso. De um momento para outro não. Sabem que estávamos na mesma pensão. O lugar de Iames era bem em frente ao meu. Ao princípio, embirravamos um com o outro. Ah, era manifesta sua antipatia por mim. E por seu lado, ela percebia que eu achava horríveis as suas sobrancelhas. Quando eu falava, ela voltava-se a conversar com seu vizinho da esquerda, fingindo não prestar atenção às coisas espirituosas que eu dizia ao seu vizinho da direita. De toda essa embirração foi nascendo uma certa curiosidade. Depois, principiamos a perceber que períamos os mesmos pratos, comíamos as mesmas frutas e bebíamos os mesmos vinhos. Estabeleceu-se uma espécie de telepatia culinária entre nós dos da EU? Um caso semente mal de uma grande originalidade, não há dúvida. E bem digno dos tempos prates que vão correndo, disse o Zacarias rindo. E logo depois, pois felicito-te, ó um bom casamento. A Silveirinha oitou. Ela parece muito boa menina, acrescentou Madame Z, com ar de pouca convicção. Erika, afirmou o marido, arregalando os olhos. A um diplomata como você, Soares, estiveu pela sua própria profissão a viver com luxo, isso não pôde ser indiferente. Não pôde? E tanto que eu tinha resolvido ficar solteiro e morrer sozinho, como o Iguentos. Se não fosse o fio creme de bananas e as asinhas de frango reclamadas ao mesmo tempo por nós dois ao copeiro, creio que eu não teria mudado de tensão. Afinal, tendo as mesmas preferências, parece-me que a nossa vida em comum não será ácara nem tormentosa. Talvez seja um engano. Assim vocês terão de matar frangos aos pares e o resultado não me parece econômico. Melhor seria que um goste das asas e o outro dos pés ou do peito. Quando é o casamento? De hoje a 15 dias. A capucha no rio. Em todo caso, desejo que vocês assistam ao ato. São os amigos a quem mais quero.
Certamente,
prefeito, amou João Zacarias, enquanto a mulher cerrava os olhos, como a pensar em outras coisas. Gastão Soares despediu-se, radiante, apressado, morto por voltar à pensão. Zélia acompanhou até ao jardim, disse-lhe dois com a Silveirinha ainda uma palavra de felicitação e de carinho, e ficou algum tempo encostada a um belaustre da varanda, calada e absorta enquanto ele balia com o portão e seguia lépido pela calçada. João Zacarias observou a mulher alguns instantes, sem a perturbar. Vinculava-se no seu espipirito a certeza de que ela lhe ocultava qualquer sentimento. Achava-a triste, diferente. Os seus lindos olhos negros e pestanudos não se faziam transparentes como sempre. Pareciam agora impenetráveis, como se a sua treva se tivesse condensão adensado para guardar o mistério, só para si. Enfadado por aquela atitude estranha, ele bateu-lhe levemente no braço. Em que ias pensando? A mulher coro, como se tivesse sido apanhada em flagrante de um delito. É tão difícil a gente saber, às vezes, no que está pensando. Não é tu nunca foste de imitações nem devaneios. Ocultas-me qualquer coisa, não sabe rasnegal. Conheço-te muito bem, para não perceber que andas preocupada. E suponho merecer-te a confiança de uma confidência. Os negócios de tua mãe andam menos mal do que ela pensa. Ter-te-ia pedido dinheiro. Não, minha mãe não me pediu nada aí. Seria muito natural que o tivesse feito. Então por que andas assim? Tão esquisitão ainda é Silveirinha 20, e novei pouco. Quando Soares nos convidou para o seu casamento, por que não respondeste? Parece até contrariar-te a ideia de voltar para nossa casa, Dório. Tens razão. Eu afinal bem vejo que não posso esconder nada de ti. Acoslumei-a contando-te todas as minhas impressões. Quando chega a hora de eu guardar um segredo, ele transparece de tal modo que não o posso esconder. Ora essa! Queres então ter segredos para mim? Era preciso. Mas não posso calá-lo por mais tempo. Em troca da minha confiança, promete-me fazeres-me depois aquilo que eu te pedir, sim. Sim, o Zacarias estava curioso. A mulher com loule, mimi nuvis misitor do rapazinho das botas cambaias, a sua isha. As revelações terríveis e joelhilinha feito das pretensões do lujeiro. As suas cartas, as suas ignomínias, tudo. O marido ouvia a boca aberto e sem interromper. No fim, vociferou. E tu acreditaste na culopatife, em vez de o mandar por fora de casa imediatamente pelo criado. Não viste logo que era um impostor, um ladrão, um bebado? Ele quis explorar-te e tu tão boba que o não repeliste logo às primeiras palavras. Qual as mulheres são todas as mesmas? 292 Silveirinha. Ele não me pediu nada. Velhaco! Vir incomodar uma senhora à sua casa para lhe dizer falsidades e pula doente só por vingança torpe. Eu que o encontre, ele verá o que é bom. Ora, ora, que der. João, o pobre Ken era sincero. Qual sincero? O Lugero procurou-me há dias no escritório e contou-me que esse rapazinho lhe imitava a letra escrevendo aos seus constituintes cartas com repetidos pedidos de dinheiro, além de que lhe tirava tudo quanto podia das gavetas. E um bebedo forrado de um espertalhão. No dia em que descobriu isso, o Lugero pôu na rua depois de lhe ter dado meia dúzia de cachações. Quando sovava, acudiente retirou o pequeno espumante de raiva debaixo dos seus joelhos. Eu já tinha percebido que ele bebia como uma gambá. Para veres até onde chegou a maldade desse menino e como ele mentiu, fica sabendo que o Lugero preocupava-se tanto com amores islistos que me partilhe dissipou o on, tem estar novo da Zuleiva da Zuleika Mendonça, filha do sócio do Juventino. Está claro. A noiva, além de bem educadinha, é riquíssima. Fosse ele um rapaz de aventuras e intrigas tulas, absurdas mesmo, e teria tempo para organizar assim a sua vida. Foste ludibriada, minha Silveirinha 293 filha, mas eu espero encontrar ainda esse patife do Jorge e então ajustaremos contas mal. Não. Ora essa. Confie-te este segredo com uma condição. Deixa-lhe desço. O maluco pôde estar a difamar-lhe pela cidade, mostrando cartas com a tua letra e fazer-te passar pelo que não és. A questão agora é comigo. Não me faças arrepender de ter dito tudo, João. Acreditei nas palavras do pobre pequeno, embora bebedo, como disseste, como acredito na luz deste sol que nos alumia. Tu confias no Lugero? Tanto melhor. Ficará cada um de nós com a sua crença e não fará mal a nenhum deles. Lugero casa-se rico. Se por acaso pensou em arquitetar outros amores, ter agora interesse em esconder de toda a gente as glorias que o pudrodem compromete aos olhos da noiva rica. O que eu lhe peço é que o não convides para nossa casa. Ele já não precisa de nós. Ora que barbaridade, que tolice! Pode ser que esta minha impressão se desvaneça com o tempo e que eu ainda ia ser de novo amiga dele. Mas sem dúvida, olha só quem conhece como eu, o tipo de alcoólico do Jorge, é que pôde avaliar quanto estás em erro. Mais de uma vez eu vague quatro a Silveirinha, disse ao Lugero, pôs-te rapaz do teu escritório para fora. Ele lhe não quis, todo piedoso, todo sentimental, tal, está aí. Zelia não respondeu. Revi a figura de Jorge, humilde e triste, junto às grades do seu jardim.